gente, tudo bem? E aí, Lívia, tudo bom?
Tudo bem, Jackson, com você?
Tudo tranquilo, tudo caminhando bem. Nosso podcast, né, Lívia?
É isso, semanal, né?
Semanal. E a gente vem comentando alguns filmes, né? Até agora, né? Foi uma série, eu aprendi isso, depois foi um filme, e hoje um outro filme.
Aposto que na próxima semana vai ser livro.
É, tomara, tomara. Hoje eu escolhi para o nosso papo de hoje o filme Vice, porque é um filme americano. Conta um pouco da vida de Dick Cheney, foi vice-presidente George W. Bush, o conhecidíssimo Bush filho. E aí esse filme apresenta um pouco da história dele. Mas fala, o que você achou do filme?
Ah, eu gostei, achei que tem muitos elementos que a gente pode analisar, porque leva muito para a questão da estratégia, das oportunidades, aqueles bastidores do mundo político. É um belo de um personagem com uma vida meio oculta que esse filme tentou mostrar.
É, e é importante porque a gente não está aqui só para fazer comentário de filme, né? Nem de livros. A gente está aqui para tentar transmitir para as pessoas, através da linguagem do cinema, da cultura, do livro, etc., aquele trabalho que a gente faz aqui, nós fazemos aqui na nossa empresa. O nosso trabalho é, evidentemente, de traçar estratégias para projetos políticos. E os filmes ensinam muito isso, né? Eles vão mostrando algumas coisas que eu e você vamos tirando do filme e vamos trazendo para a realidade. Um dos pontos que a gente tira sobre a estratégia ali foi o atributo definido pela mulher do Dick Cheney. Como era o nome dela?
Liane.
Liane Cheney. Você gostou muito, né, do papel dela?
Gostei muito. Só existe ele por causa dela, na verdade, né? Porque ele era um... Logo no início do filme mostra que ele era um beberrão, assim, aquele cara de bar que brigava em bar e tal, dirigia bêbado.
Um brigão, né?
É, um brigão. E ela que deu um rumo na vida dele. Falou assim, olha só, a minha escolha foi você e tal, mas eu tô começando a me arrepender. Se você não mudar, isso não vai dar certo.
Então ela acreditou na possibilidade dele mudar porque ela viu algum atributo nele.
Com certeza. Ela viu que ele era um cara bem articulado, né?
Eu posso dizer que ela foi a primeira pessoa que viu Dick Cheney como vice-presidente dos Estados Unidos ou não? Ou ela viu mais ele como presidente do que como vice?
Ah, verdade. Tem isso. Não, como presidente. Como presidente, sem dúvida. O objetivo ali era alcançar o poder. E eles chegaram a pensar em alguns momentos nessa questão da presidência, mas... ele não era muito popular, digamos assim.
É, nunca foi, né? Dick Cheney, quando saiu do governo, saiu com 63% de péssimo e ruim, imagem negativa, porque ele nunca foi uma figura simpática, carismática, nada disso. Como também George W. Bush também não era. O Bush filho, ele era conhecido muito mais como o bon vivant, o filho do presidente, né? E a gente vai falar sobre isso aqui no caminhão dessa carruagem. É, mas aí você tem um momento na vida de Dick Cheney que a mulher identifica nele esses valores, né? Identifica os vícios, as poucas virtudes, os valores, e aposta nisso. Ele foi congressista, foi chefe de gabinete na Casa Branca e tal, vai para o setor privado e aí recebe um convite para ser candidato a vice-presidente. A mulher não gostou muito, né?
A gente tem até um trechinho aqui dessa conversa entre ele e o George W. Bush, fazendo esse convite e o que ele colocou.
Vamos lá.
What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
E esse momento é um dos momentos mais importantes do filme, né? Tanto que tá no trailer.
É, ele é antecedido pelo momento em que a mulher disse que ser vice-presidente era coisa nenhuma. A cabeça dela, ele jamais aceitaria esse desafio. Esse desafio não, esse cargo, que ele transforma em desafio. E esse lance do filme é muito importante, para mim foi o lance mais forte do ponto de vista de comunicação, porque é o momento que Dick Cheney joga tudo, todas as cartas. Mas ele joga todas as cartas. O que eu chamo de jogar todas as cartas? Ele chega diante do cara, que era candidato a presidente dos Estados Unidos, e diz a ele o seguinte: cara, eu não aceito, porque o cargo de vice-presidente é decorativo. E aí o W. Bush insiste. Aí diz assim, então tá bom, eu topo se. Depois do se, vem uma série de condições que ele coloca para ser vice-presidente, que a rigor era ser presidente dos Estados Unidos.
É, ele fala em burocracia, tomar conta do exército, da energia, da política exterior, praticamente o governo inteiro.
É, e aí ele diz ao George W. Bush isso, vem cá, eu topo se for assim. Agora, ele foi movido por uma coragem grande? Não, mas você sente, você vê também na cena anterior, é que ele mesmo conclui o seguinte, eu acho que ele quer ser presidente só para ser. Ele quer mostrar ao pai que tinha sido presidente dos Estados Unidos que ele poderia, conseguiria ser igual ao pai. Claramente o filme apresenta, e a história é essa, que George W. Bush queria ser presidente, mas ele não queria presidir os Estados Unidos. E aí vem a esperteza de que descobre isso, pega isso no ar e resolve propor situações que outro candidato a presidente não daria.
Ele teve a confirmação de que era isso mesmo, né? A intenção do George W. Bush, porque ele falou no final, gostei da ideia, pode seguir assim, podemos fechar, então você gostei comanda e eu fico só no cargo, eu quero só o cargo.
Não, você trabalha e eu curto, né? Posso até traduzir assim. E aí depois eles dois viveram um episódio marcante na vida dos Estados Unidos, que foi a questão das Torres Gêmeas. Está muito claro no filme. Esse episódio na vida do George W. Bush mudou a vida dele. Mudou a vida de muitos americanos, mudou a vida no mundo inteiro, mas mudou a dele e de Dick Cheney também. Ali precisava de um vice-presidente com o perfil que o Dick tinha. E o presidente Bush, que era tido como um sujeito relapso, um playboy, um filho de presidente, ele ali assume a personalidade própria quando ele vai ao local das Torres Gêmeas e com um megafone ele se alia aos bombeiros, pessoal que está ali. Ele diz claramente o seguinte, eu sinto a dor, eu sinto o que vocês estão sentindo. E ele faz disso uma peça muito emocionante e isso muda o perfil dele na presidência. E na outra ponta, o Dick Cheney agindo duramente para conseguir resolver alguns problemas e vai para dentro. Aí vem a questão do terrorismo e tal.
É, o Dick Cheney tomou conta de toda a parte operacional, né? Pelo menos é isso que o filme deixa claro. Na mesa de discussão, ele que dava as ordens até chegar a questionar, mas isso é uma ordem presidencial? Ele falou, é uma ordem. E ele tinha também um advogado que dava todo o respaldo jurídico para ele tomar as ações que ele tomava. Ele também teve esse cuidado de formar uma equipe ali ao redor dele que deixava ele atuar de fato como presidente que ele atuou.
Que é outra peça que a gente tem chamado muita atenção aqui, outra situação que a gente tem chamado muita atenção aqui nas nossas conversas, eu e você, que é a questão da formação de equipe. Todos os filmes que a gente comentou, a série, os filmes, a gente chamou atenção para isso. Há necessidade de se ter uma equipe, de se organizar uma equipe, de fazer que ela funcione, que ela tenha um objetivo, claro, de ser importante na hora que ela precisa. Então isso é muito interessante na história do filme. E a vida deles muda a partir de 11 de setembro. Completamente, tanto em importância de um como em importância de outro. Aí existe um fato que eu cheguei a conversar com você e você levantou umas questões, que foi a questão das pesquisas ali, né? Eles queriam justificar a invasão que eles andaram fazendo, não foi isso?
Foi, é. Tinha questão. Eles fizeram grupos para saber a opinião da população e eles perceberam que seria muito melhor você ter um país como inimigo do que uma instituição como era a Al-Qaeda. Então, eles identificaram vários elementos e frases e eles começaram a usar muito isso. O filme mostrou anteriormente que eles estavam analisando o mapa e analisaram a questão do petróleo no Iraque e tinham um certo vínculo com o Saddam, com o Osama Bin Laden. Ele percebeu que era uma oportunidade para ele para dentro do Iraque, que você teria, de fato, um inimigo como um país para atacar, porque o povo americano, eles identificaram isso em pesquisa também. Precisa devolver o que foi feito com a gente. E eles foram para dentro do Iraque, de fato, né? Eles definiram o discurso, começaram a colocar na boca dos ministros e dos estadistas. Depois esse discurso caiu na boca da imprensa e a população abraçou também.
É, quero chamar a atenção aqui para um fato toda vez que a gente fala em pesquisa, né? Você tem dois objetivos. Você pode ter um dos dois objetivos quando faz uma pesquisa. Uma, saber o que o povo pensa e usar o que o povo pensa. Outra, que foi o que aparece no filme com clareza, né, nas quales que eles fizeram, é o seguinte, eu já sei o que eu quero falar, eu já tenho noção disso, agora eu quero saber como eu devo falar, quais são as, qual vai ser o meu tipo de comunicação para convencer a população daquilo que eu quero convencer. Né? E essa é uma diferença muito importante em quem faz análise de pesquisa e quem faz pesquisa. E aí você vê que eles jogam o tempo todo com as pesquisas no sentido de conseguirem atingir o objetivo que eles queriam. Eu acho que o filme é fantástico, né? E chama atenção para uma fase da história dos Estados Unidos, que aí, em paralelo, eu queria chamar atenção para a eleição dos dois, a primeira eleição dos dois, que foi contra o Al Gore. Foi uma eleição que se aproxima dos fatos atuais, porque ali houve uma denúncia de fraude. Na Flórida foram feitas várias recontagens e só parou o processo de recontagem, de reverificação e etc. da vontade do eleitor quando o Al Gore decidiu declarar a vitória de George W. Bush. Encerrou o processo ali. Foi quando eles ganham a eleição, né, num processo que ali se chamava de fraude, mas foi e mostrou como é que os Estados Unidos lidam com isso. Né? Eles fizeram todas as recontagens que deveriam ter feito e fizeram, até que aquilo ia não chegar a lugar nenhum. E aí o Al Gore se retira de campo e reconhece a vitória de George W. Bush. Outro fato interessante que vem com o Weiss também é a figura dos vices. Esse papel que os vice-presidentes têm, né? Agora nos Estados Unidos você tem a primeira mulher eleita vice-presidente da República, né?
Malala Harris.
Que foi candidata a presidente. Foi candidata na prévia. Na prévia
dos democratas.
Dos democratas, né? E muita gente achou que ela venceria as prévias. Só que os democratas preferiram Joe Biden porque entenderam que ele enfrentaria melhor o Donald Trump. Naquele momento até, muita gente diz, e é possível que seja verdade, os democratas achavam que seria muito difícil vencer o Trump. A economia estava indo bem, as situações melhores e tal. É a figura do vice. Nós falamos aqui do vice, que era o Dick Cheney. Nós temos agora a presença de uma vice-mulher, pela primeira vez na história. E tivemos o papel do Michael Pence, que foi o vice de Trump. Papel fundamental no momento da invasão do Capitólio.
É que Trump não quis participar, né? Na história, nenhum presidente tinha se recusado a participar da cerimônia de posse e ele fez o papel, cumpriu o papel do presidente, né?
Ele teve um papel até mais importante, Lívia, porque ele, como vice-presidente da República, ele é presidente do Senado. Ele estava no Capitólio na hora, né? E ele que comandou o processo de reação. É a questão que a gente sempre fala, né? Que na política você tem que ter um objetivo. O objetivo ali era declarar a eleição do Joe Biden, não era enfrentar o povo. Isso foi muito claro, eles fizeram, houve morte e tal, mas eles tomaram a decisão de ir até o final daquele processo, cumpriram o calendário da eleição e conseguiram declarar o presidente eleito. Quando a gente fala de história de vices, no Brasil, então, você tem histórias interessantes.
Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente tem que estar bem atento aos vices, né? Com tantos políticos saindo dos seus cargos e o vice tomando, e muitas vezes a gente nem sabe, a gente nem procura saber o histórico dos vices. Então, a gente tem o caso aqui no governo do Estado, a gente teve caso na presidência da República.
Tem muito. Você vê, por exemplo, o Tancredo Neves. Tancredo Neves ganhou uma eleição, não assumiu, e o vice assumiu desde o primeiro dia do mandato, que é o Sarney, um vice extremamente importante, foi o presidente, de fato. Agora, em Goiânia, nós tivemos a eleição de um prefeito que estava internado e morreu.
Verdade.
Certamente o vice deve assumir, porque tomou posse junto, ele tomou posse no hospital. Você tem o caso concreto do Itamar Franco, que foi vice, né, do Collor e findou assumindo o mandato. Você tem o caso também do vice-presidente da República, do Michel Temer, que assumiu o cargo da Dilma. Aqui no estado do Rio de Janeiro você tem um vice no cargo, governador, porque o governador foi afastado. Mas o que é importante nesse filme, que eu tirei como lição para nós, é a estratégia, avaliação de tributos positivos e negativos, senso de oportunidade, e eu não sei se você lembra de mais algum.
Acho que tem uma passada interessante na questão da comunicação também, que quando percebem que, de fato, como ele não é uma pessoa carismática, e a mulher dele entra para substituir ele, ela tem um desempenho bem melhor do que ele. Assim, também foi curioso essa passagem.
O importante era comunicar, né? E comunicar não é aquilo que você diz, aquilo que você apresenta, ou a sua imagem, é aquilo que a pessoa recebe na porta. Mas eu achei um filme fantástico, belíssimo. Na próxima semana é você que escolhe, né?
Acho que eu vou escolher bem.
Deus queira, né? Tomara que você escolha bem e a gente, para nós e para os nossos ouvintes. Gente, foi muito bom estar com vocês de novo. Semana que vem temos mais.
É isso, gente. Sempre lembrando que os nossos podcasts todos ficam disponíveis no Spotify e também no nosso site www.aquitudepolitica.com.br.
Legal, gente. Valeu. Até a próxima.
Até a próxima.